Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: os cirurgiões plásticos brasileiros são reconhecidos internacionalmente e estão entre os melhores de todo o mundo. Inclusive, tem gente que vem de outros países para se submeter a operações desse tipo aqui no Brasil. Ao que o senhor atribui tanto sucesso, tanta competência da classe aqui no Brasil, doutor?
Então, tem vários fatores que influenciaram, né, nessa parte da formação do cirurgião plástico brasileiro. Primeiramente, a gente teve sorte de ter o Dr. Pitangui, que foi um dos primeiros, né, que começou a plástica. E o Brasil, por ser um país populoso, né, e de clima tropical, tem a cultura da exposição do corpo. Isso faz também com que mais pessoas busquem a cirurgia plástica para corrigir alguma coisinha que não agrada, né? Então, a cirurgia plástica brasileira tem isso. Tem os mestres, tem a medicina brasileira é muito boa, né, tecnicamente, tem ótimas universidades e também tem o povo que procura, né? Então, juntando tudo isso, mais com o passar do tempo, foi fazendo a especialização, né? Daí surgiu a especialização em cirurgia plástica, mais médicos foram formados, com mais médicos formados atuando no mercado, o preço caiu. A população também hoje passou a receber mais, ter um pouco mais de dinheiro e poder também fazer a plástica, né? Ter a aquisição da plástica. E a segurança nesses anos todos, né? Com o desenvolvimento de novas técnicas, de novas tecnologias, também aumentou. Então, o aumento da segurança, o aumento da formação de bons profissionais, né? A melhora da rentabilidade dos pacientes, tudo isso faz com que a cirurgia plástica brasileira cada vez mais e mais e mais tenha mais procura, e é uma cirurgia muito procurada hoje, com crescimento em todos os setores, em homens, jovens, pessoas de um pouco mais de idade, né? Em todos os segmentos
Certo.
tem aumentado a procura por cirurgias plásticas.
Agora, doutor, o senhor e os seus colegas, quais são as maiores demandas? Quais são as intervenções campeãs? Quer dizer, o brasileiro que procura cirurgia plástica, ele quer o quê?
Até 2 anos atrás era a lipoaspiração, a cirurgia mais realizada. Daí o Datafolha fez um levantamento há 2 anos atrás e a prótese de mama ultrapassou a lipoaspiração. Então hoje a primeira realizada é prótese de mama, a segunda é a lipoaspiração.
Certo. A gente acompanha casos, às vezes, que são quase chocantes, né, doutor? Tem crianças de idade ainda muito pouca, muito reduzida, e que já querem se submeter a esse tipo de cirurgia, adolescentes, e às vezes, inclusive, contam com o apoio dos pais para isso, né? No geral, qual é a idade a partir da qual é possível se submeter a uma cirurgia plástica?
Então, cirurgia plástica é um tema muito grande, muito abrangente, né? Porque você pode falar de diversos tipos de cirurgia plástica, né? Orelha de abano, reconstrução de mama, queimadura, lipoaspiração, prótese de mama. São cirurgias totalmente diferentes, né? Então, a cirurgia plástica, ela é procurada muito dependendo da idade do paciente. Então, por exemplo, paciente com lábio leporino, com fenda palatina, com malformação, não consegue mamar, não consegue nada, tem aquela fenda no lábio. Tem que operar com poucos meses, senão não consegue mamar. Paciente que tem orelha de abano, aquela orelha aberta, que na escola sofre preconceito, fica com complexo. Para que deixar o menino ter complexo o resto da vida? A orelha, com 5, 6 anos de idade, já está com o tamanho praticamente do adulto. Você pode operar, você pode corrigir, e evitar que essa criança tenha o resto da vida complexa, né? Então, o que às vezes se fala, pô, uma criança operou com 5, 6 anos, é frescura, não é, né? Eu tenho pacientes que foram operar com 30 anos e que nunca cortaram cabelo. Uma menina nunca cortou cabelo, nunca usou um coque, nunca usou um rabo de cavalo, sempre escondendo a orelha, por complexo, porque gozavam dela.
Certo.
Então, a plástica, ela tem uma questão psicológica muito forte que deve muito cuidado para avaliar. Concordo que tem muitos excessos, concordo que hoje tem gente que empurra a cirurgia, pacientes que procuram sem precisar, as cirurgias até com distúrbio de autoimagem, que vem numa forma e na verdade elas não apresentam aquele defeito. E é muito importante o cirurgião saber quem não operar também. Então, não é assim todo mundo que vai lá operar. Você tem que triar para saber se aquele paciente está pronto e se você pode ajudar. E saber falar não. Agora, a parte psicológica é muito importante. Então, voltando. crianças de 5, 6 anos que têm orelha de abano, elas devem ser operadas, se o pai quiser, se ela quiser, porque senão, o resto da vida, ela vai ficar traumatizada. Aí a lipoaspiração e a prótese de mama são cirurgias de jovens, né, que querem melhorar o corpo, né, pacientes de 20 e tantos anos. Alguns adolescentes procuram, mas a questão do adolescente não é a idade. Né? A menina de 16 anos e a de 20, a de 25, fisicamente, elas são muito parecidas. A menina de 16 anos já é uma mulher. Ela menstrua hoje dos 9 aos 11 anos, geralmente. Então, ela de corpo já é uma mulher. Então, em termos de risco cirúrgico, não muda. O problema é a cabeça.
Tá certo. Né? Doutor,
o adolescente sonha, tem coisas, imaginam coisas talvez impossíveis, improváveis. Tem que ter cuidado nisso. É o amadurecimento psicológico da cabeça. Isso precisa tomar cuidado nos adolescentes.
Certo.
Aí depois de ter os filhos, 30 anos, 35 anos, geralmente as pacientes procuram para corrigir a mama, o abdômen, os problemas que a gravidez acaba dando, né? Flacidez, né? O paciente não precisa ficar o resto da vida, né, se achando feia porque teve um filho.
Doutor, o senhor citou aí vários tipos
já vai
de...
a parte da face, né? Pálpebra, flacidez facial, então é meio assim, não é por idade, mas... tem as fases da vida do paciente, né?
Tá certo. O senhor citou vários tipos de cirurgia. Eu vou me ater a dois exemplos aqui, que são bastante comuns, né? Como a prótese mamária e a lipoaspiração. A gente sabe que a tecnologia e o avanço dos equipamentos têm ajudado também os médicos e também especificamente os cirurgiões plásticos. Hoje, com métodos menos invasivos, como se dá a recuperação, por exemplo, de um paciente que fez uma lipoaspiração? Ele precisa de alguns dias de repouso? O que ele precisa fazer após a cirurgia?
A lipoaspiração, ela também ela é uma gama assim, em termos de cirurgia, né? Porque uma lipoaspiração de 500 ml de gordura é totalmente diferente de uma lipoaspiração de 4 litros. Né? Então, o paciente que é magrão, que é esportista, que tem aquele... um pouquinho de gordura nos flancos, nos cantos, e que quer fazer uma lipo só para melhorar aquilo, você faz com anestesia local, vai embora no mesmo dia e recupera muito rápido, em 3, 4 dias, está trabalhando.
Ô, doutor, agora, só um parênteses, que eu pelo menos fiquei impressionado com essa revelação. Existem lipoaspirações de 4 litros?
Tem lipoaspirações que são maiores, de porte maior, que você faz 4 litros e tira a gordura, por exemplo. Uma lipoaspiração nas costas inteiras, no abdômen inteiro, é passível de tirar 4 litros de gordura. Agora, é uma cirurgia grande, né? Então, é uma cirurgia que vai precisar uma semana para recuperar. Mesmo nas melhores técnicas de hoje de vibrolipoaspiração, que é muito menos traumática do que a tradicional, mas é uma cirurgia. O que a gente fica muito preocupado hoje é, primeiro, tem muito médico não especialista, não da cirurgia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fazendo cirurgia plástica. Se divulgando como especialista, infelizmente tem. Segundo, tem muita gente que fala que lipoaspiração não é cirurgia. É cirurgia sim, tem risco, precisa tomar cuidados, né, precisa fazer um segmento. E muita gente operando em clínica, essas lipolite, mini lipo, que na verdade é um nome diferente, mas é uma cirurgia. Né? Então, mini lipo, lipolite, são nomes para fingir que não é uma cirurgia de lipoaspiração, na verdade é. É uma lipoaspiração. Se entra com uma cânula, se aspira gordura. Então, aspira gordura, lipoaspiração.
Doutor,
Oi, diga.
Só um segundinho. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte. Eu queria aproveitar que a gente está falando da lipoaspiração.
Claro.
O ouvinte Jaime pergunta, num procedimento de lipoaspiração, pode haver o risco de choque anafilático?
O choque anafilático, ele é uma reação alérgica extremamente potente, né, que leva a um choque. O choque anafilático, ele pode ter com qualquer medicamento. Tem gente que tem choque anafilático com Novalgina. Você pode ir no dentista e ter um choque anafilático. Né? Então, não é a lipoaspiração. Qualquer anestesia, inclusive local, pode levar a um choque anafilático. Tá? Então, por exemplo, eu tenho alergia à picada de abelha. Se eu tomar uma picada de abelha aqui hoje, eu tenho que ir para o hospital, porque eu tenho choque anafilático com picada de abelha. Então, o que precisa tomar cuidado é estar num ambiente adequado, com recursos, tratar alguma complicação, mesmo que ela seja extremamente rara. Quem vai fazer uma cirurgia com anestesia local não está isento de risco de ter choque anafilático. Isso é muito importante. Qualquer cirurgia.